Estamos?
Estamos.
Ok.
Um, dois, três. Filhos de Londres. Boa tarde. Bem-vindos ao...
Filhos de Londres.
Eu sou a Emília.
Eu sou a Vera.
E este é o nosso podcast semanal em que estas duas amigas londrinas... É, está aqui o Henrique. Tem uma conversa relaxada, relaxada e por vezes informada ou não sobre maternidade.
Não, não, e não estava a
já foi, acho. Ai, é. O meu filho é o Dinis, que para já está a dormir.
E o meu é o Henrique, que não está a dormir. Não dá para perceber.
Este é o nosso podcast semanal que normalmente sai ao domingo. Isto está um bocadinho repetitivo, whatever. Em todo lado onde existem podcasts, mas hoje sai hoje, porque pronto, é terça-feira.
A semana passada foi uma semana complicada.
Foi. E saem horas. E isso significa o quê? Significa que saem horas de ouvirem no mesmo domingo, na segunda, hoje, terça. Talvez amanhã, logo se vê. É por aí. Muito organizadas, como podem ver. Sigam-nos nas redes sociais, somos Filhos de Londres em todo lado. E qualquer dúvida, vão a filhosdelondres.com, que está extremamente desatualizado.
A sério?
Mas eu vou atualizar, ainda não pus foi a timeline para isso acontecer, mas vai acontecer.
Mas nós somos mães, nós podemos tipo atrasar-nos. Alvas. Podemos de vez em quando ter a casa um bocadinho mais organizada.
Pois, acho que algumas vezes estão a ouvir isto e a pensar, não, não.
Eu sou super organizada. Olhem a dizer isto, olhem a dizer. Não, nós podemos.
Nós gostamos de companhia, por isso sigam e conversem connosco e já agora deem uma espreitadela lá ao site, pronto. Ainda andamos a preparar cenas que eventualmente estão de ver a luz do dia. O tema desta semana é dicas para viagens de férias com putos. Mais ou menos
não,
isso,
de
né?
Férias curtas, não é?
Férias curtas, com miúdos.
Ah, disseste curtas ou com miúdos?
Com putos.
Ai, com putos. Com putos.
Com as crianças.
No nosso caso é só com uma, nós só temos uma criança cada
vez. Uma, para já.
Olha,
é
mas
uma.
Agradecíamos a quem tiver mais crianças para partilhar as dicas delas.
Eu acho que as pessoas normalmente que têm mais crianças dizem que não há, porque já não vai.
Ou não, ou há mulheres corajosas.
Sim, senhor.
Como diz a outra, com pelo na venta. Ai, não vou de férias? Uma ova, que vou, sim, senhora.
Ai, vou, vou.
Ah, pois vou.
Desculpem, isto deve estar-se a ouvir o chá a cair dentro da minha caneca. Peço imensa desculpa.
Às vezes está um brito.
Mas está-me a apetecer.
Isto é o chá das 5 o'clock. 5 o'clock.
5 o'clock.
O chá das 5 o'clock.
Por acaso são 5 horas da tarde. Ah, não tens papel de cozinha?
Tenho ali.
Ali daquela?
Esse aí acabou. Eu tenho dois rolos. Tenho um de grande. Não, 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 não. O coice com rodas. Não, atrás de ti tens uma espécie de trolley com... Não é trolley, é essa cena. Em cima?
Ah! Está bem.
Está difícil.
Não está funcionando o meu cérebro, não. E então, o que é que eu ia dizer? Ah, viagens, então, com vários miúdos. Por acaso, tenho uns amigos meus que têm 4 miúdos e eles vão, às vezes, passear com eles.
Ah, sim, os 4. Corajosos.
Normalmente não vão de avião, mas porque, pronto, é o pânico, não é? E eles também não gostam muito de andar de avião. Mas, pronto, olha, os sítios onde tu já foste com o Henrique?
Eu não fui a muitos sítios, porque no primeiro ano do Henrique nós não conseguíamos viajar com ele por causa do refluxo.
Uhum.
Este ano, no Natal, a minha prenda para o Nuno e a prenda de Nuno, para mim foi passarmos uns dias em Misão Frio no Douro.
Mas só os dois? Não, foram os três.
Os três.
Ai, eu tinha a sensação que tinha de só os
dois. Não, 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 não. Os três, já estamos sempre os três para todo lado, não é? Só a Lola é que não foi, a gata não foi, que estava cá em Londres.
Pois, eu fiquei naquela que vocês teriam ido só mesmo.
Não, não.
Os dois em namoro.
Nós não. Também namoramos.
Pois, está bem, mas pronto.
Não, fomos os três. Queres sair em dica? Vai lá, poxa.
Por acaso, fiquei mesmo com a sensação.
Fomos, eu acho que tinha dito que íamos os três.
É possível, Vera, mas sabes que este meu cérebro...
É sério,
eu
só sou
olhada. E então, pronto, ok, olha, eu já fui. Olha, isto não sei se conta, mas fui à Figueira da Foz, a um casamento, e que ficámos em casa de amigos, portanto, acabámos por dormir fora. Fomos.
Também já fomos, também fomos a Coimbra, eu só estava a pensar mesmo férias.
Sim, férias mesmo planeadas,
férias, tipo,
não é?
Em hotel e isso.
Eu não, fiquei em casa de amigos, mas com o Dinis.
Sim, foi como eu quando nós estivemos em Coimbra. Mas por acaso não estava a pensar nessas. Estava a pensar só nas que vamos, ficamos em hotel.
Com o Dinis. Sim, com o Dinis.
Deves ter ido ao casamento.
Foi com o Dinis que eu estava agora a tentar pensar numa situação em que deixei cair a base acima da cabeça dele quando me tentava assim, maquilhar.
As férias em casa de amigos,
ai, vão-me tirar
pela minha experiência, é um bocado mais fácil.
Vão-me tirar a criança agora. Então. De criança, deixei cair a base em cima da cabeça. Daquelas devia ser o que dei um bocadinho. Ai, coitadinho. Sinto-me tão mal. Mas... Sim, mas em casa dos amigos e mães.
Eu acho que é mais fácil. Pelo menos para mim, achei. Sim, a mesma foi... preparação é mais fácil.
Sim. E, foi... e também foi só uma noite. A gente só passou lá uma noite e depois viemos no dia seguinte.
Nós passámos mais, mas tipo... Até acho que passámos uma a mais, qualquer... aquilo estava a correr tão bem.
Sim.
Que até ficámos mais tempo do que era suposto.
Pois nós queríamos ter ficado, mas depois não dava jeito.
Mas ficámos para aí de 3 ou 4.
Mas ficámos em casa de amigos que ficaram em casa dos... da mãe. Porque ele também não vive lá, esse nosso amigo. Então é sempre aquela cena um bocadinho chata, okay, de estares a sentir que não estás...
Não, no nosso caso é, ficamos na casa dos amigos que estão cá, mas têm lá uma casa deles.
Isso é fixe.
Eu quando estava aqui a preparar o podcast, o episódio de hoje, não me estava a lembrar disso, não estava a pensar que isso contava.
Não sei, é porque levas algumas coisas.
Levamos, mas é diferente. Está muito mais tranquila.
Sim.
Do que quando vamos só tipo os três para um sítio onde não tenho ninguém.
Sim. Eu já fui para Praga no ano passado,
quando o Henrique tinha.
O Henrique tem do colo da Vera e de vez em quando.
Pisa-me!
É, eu é sei, assim, dói-me.
Aquilo mesmo dói lá dentro da perna. Ai, isso dói bué.
Eu sei, está-me a doer e nem sequer estou a ver exatamente o que está a acontecer. E já fomos para Praga no ano passado, com frio de rachar, porque temos tentado viajar nos anos do João, que é em janeiro, e fomos para York a semana passada.
Para Nova York?
Não, para York, like old York.
old York.
The old New York. No, the old New... No, whatever. Estava a tentar fazer uma piada, mas isto não sai da minha cabeça.
Não.
E foi muito giro. Mas pronto, e estava a pensar. Lembrei-me que estava bem fresquinho na minha cabeça certas cenas que desta vez eu fiz. Porque também é diferente viajares de avião e viajares de carro. Não tem boa diferença, porque de caso posso levar tudo. Levo o mundo inteiro atrás de mim.
Mas eu, por acaso, eu não sou assim. Eu quando vou, tipo, 3 dias, eu tento levar o essencial. Não sou de levar tudo atrás.
Pois.
Eu não sou o mesmo. Então, imagina, nós ficámos 3 dias, e mesmo quando fomos para casa dos nossos amigos, levámos mais ou menos a mesma coisa, só levámos um bocado mais de roupa para eles. Eu sou mesmo do género, tipo, levo o que faz falta. Não sou muito... As minhas dicas vão ser muito diferentes das tuas, já vi.
Sim.
Talvez. Certeza, porque eu sou muito género de levar, levo mesmo aquilo que me vai facilitar a vida, mas sem grandes exageros.
Então vá, começa lá.
Não, começa tu.
Não, verá.
Não,
estou
tu,
interessada vai, em saber.
Então, por exemplo, em termos de... Eu fiz por tópicos.
Sim.
Que é assim que eu geralmente me organizo. E então, por exemplo, em termos de comida, tento levar coisas que me vão facilitar.
Sim.
Como eu sei que o Henrique gosta sempre da minha sopa, da sopa da minha mãe, eu levo sempre sopa já feita, passada, em frasquinhos já separados.
Então e se fosses de avião? Fazias a mesma coisa?
Se eu fosse de avião, se fosse uma viagem curta, sim.
Imagina, se amanhã vais para...
Se fosse uma viagem curta, tipo poucas horas de viagem, levava, sim. Depois se não tivesse voo, okay, estava fora, mas levava.
Porque, por exemplo, a gente
no foi... porão, se levar a mala de porão, sim.
Ok.
Ah, mas mesmo que não levasse, ele passa a comida dele, sim, pode ser. Levava. Okay. Já levei. Mas no caso levei só para uma viagem. Sim. Levei para tantos. Quando venho para cá, levo às vezes para o jantar, para ele... Levo sopa, só de vegetais, já feita, passada, que sei que ele gosta e opa, adora e come sempre bem, para servir introdução à refeição. Levo sempre alguns snacks, aqueles que eu sei que também que ele gosta, de certeza, tipo, imagina, para lanche.
Uhum. Eu sinto que cá em Inglaterra há muito mais opção, e mesmo no estrangeiro, porque em Praga senti que havia a mesma opção de cá. Mas
em Portugal não.
Em Portugal ainda vejo é muito pequeno. Que... Já começa a haver mais. Já aparecem... Sim, não, já aparecem muito mais coisas.
Aparecem, mas a maior parte das coisas não são muito do meu gosto. Sinceramente.
Não, e as bolachas que eles têm... Há
tem
poucos snacks
açúcar,
secos.
Pá. Ai, yeah, Jesus,
tem todas muito açúcar.
Eu vou à secção dos diabéticos. Aí eu vou se Para aqueles continentes grandes.
Eu vou a celeiro quando há aquela, pelo menos
na também, ela
também há lá no nosso celeiro. Não sei, não sei onde é que aquilo se espalha. Porque
não, em todo lado. Então, estava a dizer, eu em Portugal tenho dificuldade em arranjar os snacks que eu gosto, as bolachinhas e tudo mais. E então, geralmente vou ao supermercado, levo sempre bastantes de cá. E depois, aqueles que eu não levo, ou quando, se não chegarem, vou ao supermercado e vou à secção dos diabéticos.
Ok.
Da comida saudável.
Sim.
E lá sempre bolachas sem açúcar, aquelas bolachas de arroz, não há aquelas pequeninas como há cá, mas
com não duas grandes.
Parto em bocadinhos e ponho dentro do copinho dele das treats. Ah, não são bem treats, mas pronto, para ele são.
Sim.
Para ele é tudo bom. Às vezes, por exemplo, quando fui para Mesão Frio, não sabia se ia estar perto de um supermercado ou não.
Sim.
Ou se havia ali perto alguma mercearia, alguma coisa, então levei de casa. Porque eu sou de Viana do Castelo, e então nós estávamos, foi na altura do Natal, e então levei também os iogurtes naturais do Henrique, e levei o leite que ele gosta, porque o Henrique só gosta de leite fresco, que em Portugal não é muito fácil encontrar em todo lado.
Pois.
E então levei o leite fresco de Viana, a viagem era curta também, não, ele também não estraga assim, ainda por cima inverno,
sim,
não estragava assim tão fácil. E depois lá no local onde ficamos, que por acaso recomendo, foi a Casa de Canilhas, que é espetacular. É linda, 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 linda. Tão linda que o Nuno queria comprá-la. Se eu tivesse dinheiro, que eu digo isto desta maneira, que o Nuno queria comprá-la. Se tivesse dinheiro para tal, não é? Que ainda não é, não me parece que seja o caso, tão cedo. Temos outras prioridades antes. E então, em termos de comida, é isto.
Eles podem não estar a vender.
Não, não, não. A senhora disse, pode fazer uma oferta.
A sério? Não,
é bom saber que... É que assim, eu não mudava nada aqui, queria. Eu, se fosse para comprar, é com tudo.
10 euros. Chega.
10 euros, estou disposta. Não, mas ele ficou mesmo maravilhado. Do género, tipo, ficou aquela... Já, eu acho que já estou a ler no podcast a cena do Nuno que chega a uma terra e diz, um dia... Ainda de ter aqui uma casa. Ficámos em Paris, estávamos no Champs-Élysées e ele olha assim à volta e para e diz: isto é um bom sítio para ter uma casa. Um dia.
Eu por acaso acho que não tinha
visto. Não. Quando estávamos na Madeira, mas ele já disse isto em vários sítios. Das duas, uma, vamos ser assim, tipo, ter muito dinheiro, ou então é mesmo só, somos só sonhadores.
É bom sonhar, não é?
Na Madeira, onde é que era? Aquele sítio onde tem as casinhas típicas, eu me estou a lembrar.
Eu nunca lá fui, eu não sei
as nossas coisas. Se calhar vocês sabem, eu não me estou a lembrar, estou mesmo aqui com uma branca. A Amazônia na Madeira tem as casas típicas, muito fofas. E aquilo é giríssimo, é muito verde, toda a Madeira é linda, pronto. E o Nuno para assim um bocadinho, estava a falar com a senhora das fotografias, eu só vejo o Nuno assim com uma mão, e ele tem pose e tudo.
Sim,
e olha assim no horizonte, um dia... Quem deve ter aqui uma casa? Tipo, e ele diz isto. Também diz isto na Foz do Porto.
Ok.
Um dia! Quem deve ter aqui uma casa? Ele já diz isto em tantos sítios que eu realmente, tipo, ok, eu vamos ter dinheiro para ter uma casa em cada lado. Nem é para alugar, é só para ter.
É só para ter.
É só para ter. Olha, amanhã vamos para Paris, vamos lá para a nossa casa. Lá no chão, no chão eu disse. Olha, só para. Uns dias.
Champs-Élysées, coragem muita sorte.
Mas pronto, basicamente ele tem essa coisa engraçada. Olha, e tu, em termos de comida?
O que é que eu ia dizer? Então olha, até aos 6 meses eu acho que é ultra fácil. Porque levas a mama, uns biberons e um pacote de suplemento e praticamente não precisas muito mais coisas.
No meu caso era fórmula, termos.
Sim, um termos, porque eu não precisava de termos. Porque eu só lhe dava um biberon à noite. Depois ao almoço eu pedia água, às vezes nos restaurantes, água quente, água fervida das máquinas de café e assim.
Eu não costumava pedir, eu andava sempre com termos atrás.
Não, eu pedia porque, claro, que se é fervida, é fervida. Para mim, fervida é fervida.
Sim.
Não, não, não vai ter muito mais problemas.
Ah! Estou com uma babadinha aqui a brincar, sou eu, não é
mesmo? Porque. A água quente está em todos os hotéis, por isso é que eu também não levava. Mas também lá está, eu não precisava com tanta frequência como vocês precisavam.
Sim.
Que é diferente, porque dava de mamar. Depois dos 6 aos 12, eu sinto que é mais chato, porque tens que levar papas e frutas, ou tens de ir comprar, ou...
Não, tens que fazer a comida.
Eu não fazia, mas lá está, porque eu também não fiquei num apart-hotel, eu fiquei mesmo num hotel. quando ficas como no hotel.
Não fazias?
Não, ia comprar uns potes de comida, tipo, comida.
Ah, em vez de ser início, fruta. Início, não, fazia sempre. Só mais tarde é que comecei a dar-lhe...
Tipo os pacotes que os a gente pacotes, compra, sim, ou aqueles boiões que têm carnes e não sei o quê. Sim, sim. E eu também, no início também, mas lá está, eu não viajei logo aos 6 meses, eu viajei tipo aos 8. Portanto, aos 8 eu já lhe dava outras coisas. E pá, eu levei quase todas as refeições de cá, e nos boiões de vidro, porque era os que eu gostava mais, que era da marca Hip.
Sim.
E era os que eu gostava mais na altura. Mas se fosse hoje, se calhar levava pacotes de... aqueles pacotes de plástico, não é plástico? Sim. Tipo saquetas. Isto é saqueta. As saquetas, porque é menos peso na mala. Na sim, altura eu levei com mais peso por causa disso. Não, não é muito mais.
Começava a levar, para casa levava sempre daquelas.
De não quais?
Das saquetas.
Das saquetas. Eu comecei por dar mais das outras porque achava mais piada às outras. Não sei, de aspecto se calhar é aquela coisa, não é? Sim. E a partir do ano, acho que é muito mais simples porque pode-se levar na mesma papas e frutas que foi que eu levei. Sim. Comida em riquinho, mas não faz isso. E levei na mesma porque há dias em que tu te atrasas para ir almoçar e para nós adultos não é problema, mas os miúdos estão cheios de fome. Sim. E eu acabei por fazer isso. Houve dias em que eu não almocei, eu e o João, só comemos depois às 5, 6 da tarde, às 6,
sim,
que almoçámos e jantámos ao mesmo tempo. Mas para durante o dia, para o início, tinha umas saquetas de papas e frutas que pá, deram um imenso jeito agora nestas sim, férias.
Por acaso eu já não levei.
Então, porque, só.
Há bocado uma cena, por exemplo, para mim com o Henrique, nós mesmo em férias tentámos muito manter a rotina dele. Fazemos um esforço.
Ah, não, eu sou bem flexível nisso.
Sim, eu já fui mais flexível e cada vez sou menos flexível.
Uhum.
Sou menos, acho que ainda assim não sou tão rigorosa como algumas pessoas, mas cada vez mais somos menos flexíveis. E então eu tento manter tipo a hora de almoço, hora de jantar, hora de lanche. Uhum. O pequeno almoço sou mais flexível, depende muito da hora, não sou muito chata em relação à hora em que ele acorda, admito. Mas de resto, tudo o resto sou bastante, tento ser, tenho ali algum intervalo, não é tipo, é ao meio-dia,
não. Sim, tipo, não, é tipo
meio-dia e meia, uma hora mais tardar.
Yeah.
Estás a ver? Tipo, e almoçamos sempre com ele e jantamos sempre com ele ao mesmo tempo.
Não,
isso nesse aspecto.
Mas eu isso já mesmo no dia-a-dia, eu sou muito flexível em relação sim, a isso. Não, o Diniz não almoça sempre à mesma hora.
Sim.
Por isso não é...
Não é, não faz diferença, é a rotina dele.
É a rotina dele na mesma.
Sim.
E lá está, tipo, às vezes em férias, dependendo de para onde é que tu vais, o que é que tu estás a fazer, acho que é preciso também seres, pá, relaxares em relação a isso um bocadinho, tipo, não é um dia que vai fazer uma grande diferença. Tipo, por exemplo, as noites dele, as 3 noites que nós dormimos lá, agora nesta última viagem, que é aquela sim, que eu tenho mais na minha cabeça, mas mesmo no ano passado, as noites dele foram ótimas. Tipo, dentro do normal, eu acho que ele acordava uma vez por noite na altura, acordava sempre às 4 da manhã, e voltava a adormecer, era assim, tipo aos 8 meses foi isso, quando estávamos em Praga. E este ano agora em York, foi, acordou, houve 2 noites em que ele acordou, mas foi porque eu acho que ele anda com um dos dentes a nascer, um dos caninos, e acho que os caninos são muito chatos. Calma, minha mãe. O que é que eu estava a dizer?
Estavas a falar da comida?
Ué, cuidado!
Ah, não, nós estávamos a falar das horas.
Sim, então pronto, com... acho que eu.
Sim, estávamos a falar das horas de comer. Que no meu caso eu tento manter, e funciona bem com o Henrique, para mantê-lo calmo e tranquilo. Tento manter o máximo possível as rotinas, mas também não foge muito do que nós... do nosso dia-a-dia. Porque nós almoçamos sempre mais ou menos àquela hora, jantamos sempre mais ou menos àquela hora.
Yeah. Eu sinto que quando vais de viagem tens de relaxar ao máximo e levas o que levas e o que resto for preciso compras.
Sim.
Pelo menos tipo. É aquela
não,
cena.
Eu é como te digo, eu levo o mínimo possível de coisas.
Pois. Eu levo sempre de cenas suplentes. Eu vou sempre preparada para o apocalipse de boa de viagem.
Não, eu, por acaso, levo sempre o mínimo possível dentro daquilo que eu acho que me pode fazer mesmo falta.
Ou seja, levas, por exemplo, quanta roupa é que tu levas?
Levo, imagina, um conjunto para cada dia mais 2 extras. E geralmente...
Eu não levo boeda extras, pá.
Não, eu não levo.
Eu quase levo um extra para cada dia.
Não, eu tento não levar. E aí sim, se precisar de mais roupa, compro.
Pois... Não...
Tento fazer já os conjuntos. Ah, e uma coisa importante é que às vezes ele suja o body e a calça. Então eu tento levar um body e uma calça que fiquem bem com aquela parte de cima, sempre. Tipo, ah, esses dois conjuntos extra, tento levar de maneira a que...
A que combina.
Sim.
Não. Eu por acaso levo um bocadinho... Mas a roupa dele quase toda combina mais ou menos uma com a outra. Por acaso não tem coisas que só combinem com... Com isto ou com aquilo. E por exemplo, eu agora, os últimos tempos, o Dinis durante a noite, a fralda não tem aguentado o xixi todo.
Pois.
Não sei porquê, já foi durante...
Eu também, tens que mudar o tamanho.
Já mudei de tamanho.
E não funcionou?
Ainda não funcionou. Eu acho que é tipo, depende das horas, às vezes aquilo muito, que se eu deixar brincar um bocado na fralda, aquilo, eu acho que é um bocado isso, é que se eu não mudar mal ele acorda. E deixo estar um bocadinho de manhã com aquela.
Sim.
É, normalmente acho que é esse o problema. Tanto que ele não teve nenhum... Não aconteceu agora enquanto tivemos de férias. Mas lá está, tive que levar bodies a mais. A contar para o caso de todas as noites ele molhar o body. Porque aconteceu-me durante as férias de verão.
Mas compravas.
De inverno.
Isso é tão barato?
Pois, quecas. Não precisava. Ah, mas não foi muito mal. Olha, então... Só aqui ainda relacionado com comida. Eu desta vez levei uma caixinha com os talheres do Dinis.
Sim.
Um pratinho de plástico daqueles do IKEA. Aqueles
sim,
básicos.
Também levei.
Um copo de plástico. Assim também daqueles mais pequeno até do que o IKEA, daquela marca sim. Que a gente comprou do Twist Shake.
Sim.
Aliás, o prato que levei até foi esse. Porque tem uma tampinha e tipo se
está sais.
Yeah, se não, de, pá, se não quiseres mandar limpar, ao menos fechas a tampa e limpas tu no.
Sim.
No hotel, e aquilo que eu fiz desta vez, comprei lá, mas agora vou passar a fazer, é, vou comprar um fresquinho pequenino e levar uma esponja pequenina daquelas de lavar a louça das mais pequenas e vou passar a levar isso também, que é para poder lavar as garrafas, para poder lavar o prato e o copo ou os talheres.
Sim.
Porque às vezes, pá, não quero estar a mandar para a cozinha, não sei se aquilo fica mesmo lavado, se não fica, porque se é só passar por água ou não.
Sim.
Porque alguns sítios é, outros sítios eles lavam mesmo, põem na maquinzinha. Mas achei que foi uma cena que ajudou imenso. E também para limpar, por exemplo, as minhas canecas reutilizáveis de café.
Sim.
Que eu e o João agora levamos para todo lado, daquelas que são que se colapsam.
Sim.
A marca acho que original acho que é Setojo. Mas olha, foi uma cena que fiz agora desta vez. Comprei um. Como estava no mesmo país e voltava no carro, havia espaço, comprei um ferry daqueles pequenininhos. Mas agora vou começar a levar uma embalagem pequenina e uma esponja pequenina para poder lavar, tipo, coisas de ninhos, tipo, porque dá jeito. Porque o ano passado eu lembro-me de só ter lavado com água fervida, ferver a água e lavar, tipo, o biberon só assim, porque não tinha outra forma de lavar o biberon.
Sim.
E acho que é uma cena que pode ser útil, tipo, em viagens.
Eu acho que se tivesse viajado com o Henrique no início, quando era pequeno, tinha levado, era a kettle.
Mas há kettles nos hotéis todos. Há que ir para os hotéis todos.
Eu não fiquei em hotel. Eu fiquei numa...
Se não ficas em hotel, pode não haver, mas... Normalmente até...
Eu fiquei numa...
Quer dizer, estou a falar de Inglaterra. Inglaterra é em todo lado.
Claro, tipo uma casa de turismo rural.
Pois.
Género.
Mas em Inglaterra, em França, em Espanha, eles têm sempre kettle no próprio no hotel. E eu acho que... Mas lá está, são hotéis. Não é casas rurais.
Sim.
Casas rurais, não sei. Porque em Inglaterra, sim... Porque lá está, os ingleses bebem muito chá. Ah, e outra coisa que eu levei desta vez também, porque o Dinis precisou, por causa dos caninos, porque lá está. Eu não lhe dou paracetamol muitas vezes. Mas ele agora, ele anda mesmo numa fase estranha, tipo, mais mimoso, agarrado a mim, tipo, das vezes vir ter comigo e ficar encostado, que não é nada típico dele. Que está-me a saber muito bem, mas pronto, sei que é temporário porque é qualquer coisa que ele está a passar. Eu acho que é o nascimento do canino direito, ele já nasceu esquerdo.
Sim.
E ele teve assim, tipo, durante dezembro, até com o nariz a um bocadinho de ranho no nariz, tipo, sim, tosse, um bocadinho de expectoração. E ele está outra vez a ficar assim. E ele teve uma noite em que dormiu a noite toda, e as outras duas noites ele não dormiu a noite toda, acordou uma vez e não estava a conseguir voltar a adormecer e estava tipo um bocadinho queixoso. não estava a chorar, mas estava queixoso. E ele, eu acho que foi de não lhe ter dado o paracetamol à noite porque ele não estava bem. De dores, dá de alguma coisa. Porque eu depois, durante a noite, dei-lhe o paracetamol e ele dormiu tipo o resto das horas até de manhã.
Agora estás a falar, o Henrique, antes de nós irmos a um frio, andou assim um bocado choroso. Nós não sabíamos muito bem o que era. E levamos. Ai não, isso não foi emoção frio. Foi enquanto fomos a Coimbra. Estou confundido. Foi quando fomos a Coimbra. E até levei o termómetro. Levei brufen, levei na malinha dele até. Levei termómetro e depois para a emoção frio não levei. Termómetro, brufen e paracetamol. Porque nem sempre com os dois dentes o paracetamol funciona com o Henrique.
Pois. Eu não...
Eu cheguei a falar com uma pediatra e fazendo falta, se o paracetamol não está a funcionar, não tenho problemas em dar brufen.
Pois, eu não sei se tenho brufen em casa, eu acho que só tenho paracetamol, pode ir por acaso.
Tipo, porque nem sempre com o Henrique, e mesmo quando ele está com bronquiolite, só é paracetamol que... não funciona, começa a doer os ouvidos, pois. E o paracetamol não funciona com tudo. O, Diniz... o Henrique, a alturas, quando está... agora não tem tido, graças a Deus... Mas quando ele tinha muitas bronquiolites, afetava-lhe os ouvidos e só acalmava com o brufen.
Pois, porque está infectado, é infecção, não é...
Sim.
Eles fazem coisas diferentes do paracetamol e brufen. Sim, sim, sim. Eu não... Pá, não sinto essa necessidade, mas lá está, o Diniz não se queixa de muitas dores. Não é muito queixoso de... Às vezes, tipo, ele já teve doente a sério, ter de ser operado. E no hospital demoraram uma data de tempo a dar o diagnóstico porque ele não estava bem disposto a isto. E eles medem,
sim,
os miúdos estarem doentes ou não, quando não falam, medem pela cara triste ou contente com que estão.
Sim.
E diz, estando contente a brincar de um lado para o outro, está bem, não é nada de grave, não é? Para países frios, eu aconselho uma cena, fiz no ano passado e é bué fixe, que é levar a capa da chuva mesmo que não haja chuva e pô-la todos os dias. Porque corta o vento e mantém o calor dentro do próprio...
Para o
carrinho. E mantém o calor dentro do carrinho.
Sim.
Porque mesmo que não esteja vento, mantém um bocadinho mais do calor lá dentro.
Ai, estamos aqui num dia... Ai!
Estás bem?
Acertaste a mamãe. Olha, magoaste a mamãe, Vicky. E é que ele não me quer sair do colo, é poder querer ir brincar? Para o chão, distraía-se, não. Quero gritar no colo da mamãe. O que quero fazer hoje?
Para os miúdos até aos 18 meses, eu aconselho também, sabes aqueles fatos completos? Uhum. Mas um em específico, o da Uniqlo. Porque é bué fininho, tipo, não é daqueles que eles parecem que são um chouriço que nem conseguem fechar os braços, sim, sabes? É tão fininho, eles têm o movimento todo e estão tão quentes lá dentro. O Diniz usou aquilo durante, acho que eu comprei-lhe aquilo aos 6 meses. E comprei-lhe até aos 18, eu acho que lhe comprei o segundo tamanho, que aquilo é dos 6 aos 12 e dos 12 aos 18.
Sim.
E até tenho pena de não ver agora, porque aquele é o melhor fato quente para os miúdos, porque eles continuam com o movimento todo e eu acho que aquilo regula um bocadinho a temperatura dos miúdos, ou seja, ele nunca estava transpirado com aquele, estás a ver? Eu entrava dentro de sítios, era só abrir ligeiramente e ele nunca estava transpirado com aquilo.
Prendia-lhe um bocado mais movimentos do que esse. Mas nunca o apanha transpirado também.
E era então, do quê?
É o da Gap.
As coisas da Gap também são fixe. Comprei já o ano passado.
É muito quente. É mesmo muito, muito, muito quente. Muito, muito, muito.
Isso é fixe.
Mas ele não. Mas não, o Henrique nunca o apanha todo suado.
Pois nem eu.
Só que é assim. Só que é tão quente que ele não podia ter aquilo e estar dentro do futmóvel.
Mesmo o aqui no alto inverno.
Não, aquele é mesmo muito quente. Aquele sozinho, sem mais nada por cima. Está ótimo, porque aquilo dentro do futebol do Henrique também é de
pintão carneiro. Sim, o do Henrique era mais...
Mas, mesmo assim, eu acho que mesmo no normal é exagero.
Yeah. Nós fomos em Praga, estavam menos 7. Estava o bada frio o ano passado.
Sim.
E ele teve sempre muito quentinho. E depois também, outra coisa que... Eu ia comentar outra cena em relação a isso, que era... X.
Passou-me.
Não lembro. Era, ia comentar qualquer coisa em relação ao que tu estavas a dizer.
Ora, mas por exemplo, quando nós fomos viajar 3 dias, eu não levei. Isto foi em Portugal. Se fosse cá, mas este inverno não estava muito frio,
pois não.
A emoção frio estava. Bastante frio.
Ah, mas tu levas o carro pequenino, é assim, também tinhas o carro pequenino lá, não tinhas o carro grande. Se tivesse o carro grande, tinhas levado o carro grande. Eu levei o carro grande e deu um bué de jeito.
Não sei, sabes que não sei mesmo se levaria o carro grande.
Dependendo vocês foram andar. Da mala.
Andámos, ele anda no carrinho pequeno.
Mas tipo, foram andar tipo. Onde?
Fomos no Vila Real, fomos, mas tínhamos de carro e depois passeámos nas cidades, onde nós íamos a peso da régua.
É que sabes o que é? Tipo, eu estou com dificuldade em arranjar um carrinho de passeio porque quero um pequeno que dê para pôr no avião, como levar como bagagem de mão. Mas se calhar acho que vou desistir um bocadinho disso porque eu quero um que tenha umas rodas grandes atrás, ligeiramente maiores atrás e mais pequenas à frente para lhe dar o máximo de conforto a andar. Porque há muitas cidades onde é chão, como em Lisboa, de pedras de calçada. E tipo, pá, é super desconfortável andar com aqueles carrinhos tipo.
Olha, o Henrique dorme com a minha amiga.
Eu sei, mas já pensaste que. Eu faz-me confusão andar com aquilo. Eu faz-me confusão andar tipo a tremer os braços. Imaginem eles o corpo todo e o cérebro, aquele que anda ali dentro. Queres ir para cima da mesa? Para cima da mesa não pode ser.
Ele sabe que não pode.
Pois, nunca vais.
Tu não podes.
Não é? E então, pá, quero um carro que seja um bocadinho mais confortável. E estou com um bocado de dificuldade por causa disso. Porque lá está, o conforto do carro que nós temos é tão grande.
Eu que sinto
que passar de um Ferrari para um Clio é uma grande diferença.
Olha, eu nisso foi muito simples. O carro para viajar, para mim, tinha que ser só... Tinha de ter algumas características. O conforto não era a minha prioridade.
Pois é.
E não estou nada arrependida. Adoro o carrinho dele. Acho que dá muito jeito. A cena de sairmos do aeroporto, de sairmos do avião e poder pô-lo logo, mesmo instante, no carrinho é espetacular sem ter que esperar por nada.
Bem, é que eu uso o sling. Por isso é que a única coisa para mandá-lo lá para baixo. Eu percebo isso e concordo. É só mais é que.
O não ter, é que assim, pá, o Dinis que é mais leve, o Henrique é pesado. Para mim era, com o sling, era impensável estar numa fila, pronta para passar. Eu vejo os outros pais com eles no sling, eu penso, e eles olham para mim, eu vejo mesmo aqueles olhos de raste parta que aquele carrinho dá, um jeitasse. Nós estávamos ali super descontraídos, o Henrique a dormir já no carrinho, tapadinho, sossegadinho, e eles com aquele peso ali à frente.
Quantos quilos é que tem agora, o Henrique?
O Henrique já tem 13, à volta 13.
Ah, o Dinis não deve estar muito longe.
Olha, não sei, só de pensar nisso aquele tempo, quando é? Pá, quando estás ali parada, tu tens de estar parada.
Henrique, vai mandar cair, vais deixar cair o livro.
Ai, Jesus, tu sabes que não posso ir para cima da mesa, Henrique.
Pois eu não.
Eu, nesse sentido, adoro. E adoro o facto que fica super pequenininho, põe dentro do carro. Pá, adoro. E mesmo se fosse cá, se tivéssemos que ir para algum lado. Não sei se me dá o trabalho de levar um carro tão pesado que ocupa tanto espaço na mala, talvez não.
Pois não sei se o teu fechado se ocupa mais espaço que o meu, talvez. Ai,
o nosso ocupa muito espaço.
Pois o meu é
fechado. O nosso cabe numa carrinha. Cabe em carrinha. Tipo, carros normais não dá. Porque as rodas são enormes.
Mas eu tiro as rodas também às vezes. Ah, okay. Esses carros têm que tirar as rodas.
Não, mas eu não estou para isso. Ai, está a tirar as rodas, valha-me Deus. Ai, sim, eu não tenho paciência para essas coisas, pá. Não dá. Lá em Portugal, se tivesse o nosso lá em Portugal, se calhar, como temos a nossa carrinha, aí se calhar quando ia para algum lado, talvez levasse o nosso.
Sim. Eu uso muito este. Nós quando fomos. Então vê lá, nós fomos para Portugal, da primeira vez viajámos de carro de 4 dias para Portugal.
Sim.
Quando ele vinha 3 vezes. É aquela loucura. E o.
Aventura, não é loucura? Aquela aventura.
E correu muito bem, fazia outra vez. Mas nós levámos este e levámos duas malas, levámos um monte de coisas.
Sim, mas também foram num carrão, não é?
Fomos num Jeep.
Pois.
Num Volvo daqueles Jeep. Mas ainda assim, não foi... E levámos a Mia. E tipo, e mesmo assim, não acho que... Aquele carro desmonta-se, fica num tamanho, por acaso, muito aceitável.
O nosso, com aquelas mesmo, duas rodas. Mesmo desmonta... É assim, se tirares as rodas fica diferente. mas...
As rodas é rápido de tirar, é por aí
sim,
tirar,
sim, não é? Sim, sim, as rodas não é que demoram muito, mas desta cena depois de estar a tirar daquilo, monta carrinho, enfia a roda, não tem que ser.
Eu desta vez não precisei. Henrique, vais-me tudo, amor.
A tua mamã, por causa de estar... A paciência da tua mamã é o limite.
Hoje está em dia... Estás chateado de Diniz não estar acordado, não é, amor?
Se calhar é mesmo. Porque que está aqui a tia Emília, não está aqui o Diniz, que é isto.
Não gosto dela.
Porquê que ela não trouxe Diniz? Para brincar.
Pronto, é o Slim. Eu aconselho muito a levar o Slim. Tipo, sempre acho útil para o avião, para a rua, para os museus, porque quando eles não querem estar no carrinho.
Agora não estamos.
Passear no mato.
Para todo lado.
Mas por acaso é muito raro. O Nuno. Olha, não sabia usou, por acaso. O Henrique foi à nossa sessão dos Little Lions e foi no
seu. Olha, isso vai virar ao contrário.
Outra vez. Isto é para beber assim o copo, Henrique. Ai, Henrique! As pessoas estão a ouvir este podcast hoje devem pensar, não vou ter filhos. Isto é assim sempre. Não é sempre, é só às vezes.
Muitas vezes. Não, mas por exemplo, olha, um dos museus não dava para andar com o carrinho pelo museu. Era preciso deixar o carrinho cá embaixo na entrada.
A sério?
Yeah. Porque tem muitas escadas, não há a mesma forma de andares com o carrinho de um lado para o outro.
Prontos, para mim era fácil. Não vamos a este museu, vamos ao museu que tem elevadores.
Olha, perdias um grande museu. O museu é bué da fixe. Tem uma daquelas ruas antigas, tipo de, sei lá, 1700, 1600, não me lembro o que é que eles tinham lá. Mas é tipo aquelas ruas como eram York medieval, estás a ver? Sim. Pá, brutal. Medieval é quê? 1500, 1400?
Na realidade acho que a idade medieval é para o século XI, século XII. As pessoas acham sempre que é século XV, século XVI, pelo menos em termos literários é por aí.
Então não sei.
Sabes que é no meio, idade medieval é no meio. E há muita ideia que é no século XV, pelo menos, assim, eu estou a falar mais na parte da literatura.
Pois.
Quando se fala em literatura medieval é mais para trás.
Então não é medieval, mas era uma altura muito...
Mas se calhar tem de ser, olha uma coisa, mas eu estou aqui a falar completamente, se calhar, sem ser literariamente, pode ser que seja mais para a frente.
Pois, não sei.
Pode ser que haja termos diferentes para classificar coisas diferentes.
Mas olha, esse museu, eu vou-te mostrar fotos e tu vais ver que era muito giro, valia a pena. E tipo, mas dá jeito, por exemplo, houve lá uma zona onde a gente tinha que subir umas escadas para uma torre.
Pois é, peraí, desculpa interromper. Isto aqui não tem nada a ver, mas estou a devagar. Mas, assim.
Do medieval?
Não, sim, na cena do medieval. Acho que não, acho que. Porque imagina, nós não descobrimos o Brasil na Idade Média.
Pois não.
Foi pós.
Que é 1500.
Exatamente. Por isso acho que tenho razão.
Então espera.
Se calhar.
Mas tens, não estou. Eu é que estou
a dizer. Não, mas eu estou na dúvida. Não sei se estás a perceber que eu estou aqui. Mas eu não tenho a certeza absoluta. Não sei se estás a perceber que eu não tenho a certeza.
Não, o que é que isto diz? O que é o York Castle Museum Exhibitions? É Victorian. Não era nada medieval. Era Victorian Street.
Deixa-me só ver agora. O Henrique agora está a brincar.
Era
com os livros.
A área vitoriana. Opa, é brutal. É que tem uma rua, tipo, parece que estás mesmo... Fizemos isso também no Japão, eu e o João, quando fomos ao Japão, a um museu, não me lembro onde, em Kyoto, acho eu, que também eram as ruas, tipo, antigas de Kyoto, dentro do museu. Então parece mesmo que estás dentro, tipo, de uma vila, dentro do museu.
Que giro.
É muito giro. Mas pronto, e por exemplo, cadeado, um cadeadozinho carinho, tipo, olha, a gente as duas tem aquele do Flying Tiger.
É um período entre os séculos 5 e 15.
Pronto.
Sei que eu estava ali no 10, 11, 12.
Que é o meio.
Sim, é o meio. É o meio da Idade
Média. Do meio da Idade Média.
Jesus, sou mesmo forte nisto. Eu fui ali ao meio.
Não, o vitoriano é depois, em 1600 ou 1700, pois. Não é?
Agora já. Vê lá
já agora quando é que é.
Já agora.
Então, vamos. Estão sempre a aprender neste podcast, maldinha. Mas olha, estava a dizer a cena do cadeado. Nós temos cadeados para pôr os carrinhos, às vezes, para prender em certos sítios.
É verdade.
Já prendemos o carrinho no outro.
É.
Que era para ter certeza que ninguém
nos levava. Eu namorei com os nossos carrinhos, pá.
Em Inglaterra é super seguro. É raro, não se precisa de deixar.
Nós temos uns carrinhos tão fixos. Temos uns carrinhos tão fixos que aquilo.
Somos portugueses, a gente está sempre com um olho no Google na cena. E pá, levar os brinquedos favoritos deles.
Sim, claro. É aqui o meu segundo ponto, logo. Era.
Eu levo o mojo para dormir, que não escapa. E
eu então, costumava agora,
levar...
dos comboios,
levo os comboios também.
Eu costumava levar... antigamente levava sempre o ursinho dormir, que tem umas luzes que projetam para o teto. Mas agora ele gosta muito de o pôr e diz: ah, isso é, olha, isso é um momento alto de giro. Ah, já falei nele. O Henrique agora chega ao ursinho dormir dele, carrega no botão, põe a música para brincar.
Ah, sim, já tinha
falado. Ele gosta de brincar com som ambiente.
Sim, ok.
É esse é o do piano também. Piano, faz as duas coisas.
Ok, ok.
Tudo que dá música, ele chega lá, carrega, põe a tocar e vai fazer a cena dele.
Muito bom. Sim, e mais, eu estava a dizer, tinha mais alguma dica? É que eu já vejo que as coisas...
Ok, então.
E estamos já nos 30 e tal.
Ok. Então, no caso do Henrique, leva então os brinquedos dos preferidos. Os brinquedos, no caso, eu levei dois carrinhos de tudo.
Ah, e leve livros.
Sim, era isso. E os livros leve só... alguns com som, que é para ele entretê-lo enquanto ele está no carro e tal, que ele gosta de carregar no botão e ouve e carrega outra vez e tal, e levo os livros para dormir e levo os carrinhos tudo. Nesta última viagem eu levei os carrinhos tudo, mas também já levei livros eletrónicos com som.
Da Vitec, também.
Ah, eles chamam Bolides Bip Bip em
Bolides Bip Bip, muito bom. Bolides,
levo os dois preferidos dele, ele gosta muito dos vermelhos, gosta muito do mini, Le Minibus, tem um em francês. Ele gosta muito do Marcus Le Minibus e gosta muito do Fire Engine. Agora sim. Também gosta muito da ambulância, não é sempre com a ambulância atrás, não sei porquê. Pronto, bom. Outra coisa que tem que ir, porque o Henrique é maluco, é a sua manta. Que deve estar cá em baixo, porque
ele aquela manta que tinha dado.
Aquela manta azul, que ele anda sempre, ele não pode, ele mal vê a manta.
Não tem pai,
anda, ele parece, era o Charlie Brown, não, pois não, andava sempre com a manta, era o amigo dele.
Era um amigo dele, acho.
Era o amigo dele que tinha uma miúda que gostava muito dele, que estava sempre a dar beijinhos e ele não queria.
Acho que sim.
Pronto. É igual. É a manta mais barata que ele tem, mas é mesmo pequenininha.
É mais confortável.
É aquela que ele adora, que ele não larga, que ele, imagina, ele acorda. Eu dobro a mantinha, penduro, ele vai logo lá, vai buscá-la. Depois anda pela casa com a manta.
Muito bom.
A manta daqui a uns anos vai estar minúscula, porque não sabe se vai sobreviver a isto.
Vai-se gastar.
Pronto, a manta tem que ir. Depois, em relação... ah, outra coisa que nós, desde que comprámos, levamos, e é um sucesso, porque ele adora, é a mala, o Trunket. Tem que ir para todo lado. Aliás, ele no quarto dele está sempre a brincar com o Trunket.
Ok.
Sempre. Ele
ainda
pega naquilo, brinca
com isso,
aquilo, também. Brinca, ele brinca... como se... aquilo é o brinquedo preferido dele. Sim. Tipo, ele brinca com aquilo como se fosse um carrinho, anda com ele para trás, para a frente. Aliás, eu escondo a mala. Isto aconteceu agora em Misão Frio. Eu escondi a mala, junto com as nossas, mas mais em baixo, não cabia todas em cima. E ele vai, ele abre o guarda-fatos, ele pega na mala, tira a mala e olha com ela pelo canto. Tipo, é impressionante. Ainda não a abre sozinho, mas brinca com ela. É que para ele é como se fosse um carrinho gigante.
Sim, sim.
Então brinca imenso com ela. Depois, pronto, roupa suficiente, ou seja, como eu disse, eu não sou de levar, levo mais ou menos um conjunto por dia e mais dois extras. Se forem 3 dias, mais dois conjuntos extras, se fizer falta mais alguma coisa. Compro dois pijamas, um casaco quente.
Ah, eu levo sacos de cama, que agora...
Não, não levo também.
Mas já, agora nos hotéis, ficares no hotel, eles não dão manta para os miúdos, porque não é aconselhável. Os miúdos não é aconselhável ter mantas.
Sim.
Para dormir.
Mas o Henrique leva a manta dele e já os hotéis estão quentes.
Mas eles agora não fornecem as mantas, por isso eu levo o saco de cama que o dele tem pernas, são sacos de cama para andar.
Sim. O Henrique por acaso levei o dele para Portugal, mas nunca usou. Nem, mesmo na casa dos meus pais também não usou, porque
eu uso
o aquecimento e depois o... ele leva a mantinha dele, na nossa casa ele tem imensas mantas dele também, e no hotel ele leva sempre a mantinha dele, então estava impecável. Hotel não, que não é hotel, mas...
ele veio uma mantinha e veio o saco de cama, ele dorme sempre no saco de cama, mesmo em casa.
Não, mas
ele
não. Com...
e pronto. Eu noto que ele dorme melhor quando está com o saco de cama.
No Henrique não.
Pois.
O Henrique até
ele dormiu bem esta noite também?
Sim, tem dormido. Bom. Entretanto, vocês não sabem, mas o Henrique teve ali umas 3 noites, foi um pesadelo, que acordava às 5 da manhã e recusava-se a dormir de novo. Mas entretanto, as últimas 3, entretanto, já voltaram ao normal.
Ele e um acorda... monte de gente a ouvir que diz, mas isto é tão normal, mas como é que assim? Como assim?
No caso do Henrique
acham
não é
normal.
No caso do Henrique, o Henrique, nas últimas noites, acorda, grita e volta a dormir sozinho, que nós vimos lá. Já está neste ponto que é maravilhoso. Ou seja, ter passado 3 noites em que ninguém dormiu nesta casa, 3 noites em que ele acorda, grita e volta a adormecer sozinho, isto é maravilhoso. Estou super. Olha, isto é o meu ponto alto, o meu momento alto da semana.
Pode ser.
Desculpa lá, nem estava a lembrar disto. Olha, já está. Meu momento alto da semana. Isto é maravilhoso, para mim é maravilhoso. Uma coisa que não pode faltar nunca, que é uma coisa básica, Mas para o Henrique ele adora. É o biberão do Henrique. O biberãozinho dele.
É assim, eu levo os biberões, mas o Dininho já é um bocado. Não, é, qual, é o, pois, qual é o deste tenho leite que
eu. Pois, pronto. Whatever. O Henrique não, aquele biberão, o biberão do Mica e é o biberão é do biberão Mica do e pronto. Não
muito
dá.
Bom.
Pronto. E o carrinho leve, que não ocupa espaço nenhum na bagageira e que é maravilhoso, super leve, dá para subir escadas com aquilo. Eu não pega no carrinho, como o Henrique em cima, tipo como se nada fosse. Sim. Tipo, olho para aquilo, isto é maravilhoso, eu adoro. Então, pronto.
Eu tenho que comprar um porque eu estou extremamente... Pá, eu vou ter que dizer isto porque é uma coisa que me... que me irrita tanto. Mas eu estou extremamente desapontada com o carrinho da Chico que comprei em Portugal.
Olha, é bom dizeres qual é a marca, que é para as pessoas saberem e não comprarem. Aqui agora estamos a fazer uma anti-publicidade.
Eu sei e é chato. Há coisas que eu gosto da marca Chico, mas confesso que carrinhos... Epá, eu estive a testar.
Ah, experimentaste mais do que um.
Eu comprei um.
Sim.
Que, pronto, que era supostamente o best-seller deles, que é um que eles têm também nos quase os supermercados todos têm, que supostamente aquilo é tipo...
Eu acho que ouvi falar, já me disseste, eu já tenho ouvido falar, não é o Nano.
Lightway
é isso.
Pá, eu detesto aquele carrinho. Só se tive, assim, posso ter tido azar com o meu, mas depois eu já fui à loja e experimentei outros carrinhos, mesmo aqueles que são os mais caros deles, nenhum deles se conduz com uma mão. Nenhum. Tu tentas conduzir com uma mão e eles estão tipo, vazios. E tipo, carros vazios, sem crianças lá dentro, sem peso nenhum, não fluem. Tipo, tu tentas conduzir os nossos dois com uma mão, são carros muito mais pesados, maiores, e tipo, eles com uma mão tu rodas em todas as direções, tipo, como se não fosse nada.
Sim.
E os carrinhos da Chico não fazem isso. E pá, peço imensa desculpa de estar a
tem
falar
que melhorar os carrinhos da Chico.
Pá, tem que melhorar. Eu vou ter que comprar outro, acho que vou tentar vender o que tenho em Portugal para quem gosta daquele carrinho, que há quem gosta, há muita gente que gosta.
Eu já vi críticas boas.
Ah, e há muita gente que gosta. Mas eu acho que as pessoas também gostam porque não há muito mais opções, para ser honesta. Porque eu fui, por exemplo, à Zip e experimentei outros carrinhos lá de outras marcas e houve um que eu só de testar. E comparando com os dois, adorei. De uma outra marca, Kinder qualquer coisa, uma marca alemã. Mas, alemã ou holandesa, não sei. Mas, pá, tipo, por acaso é uma cena que eu acho bem importante a escolha do carrinho. Para poderes andar como deve ser. Sim. Portanto, olha, não me levem a mal. É o meu gosto pessoal.
Olha, mas há outras
também,
coisas.
Não é?
Eu não sei, eu não posso falar nada dos carrinhos da Chico porque nunca experimentei.
Nunca experimentaste.
Não. Mas há outras coisas da Chico que a gente gosta muito.
Gosto muito das roupas, as roupas são muito
tem fofas. Coisas giras, tem. Coisas e tem o ursinho de dormir do Henrique, que ele vai sempre para a música, é da Chico. Ele adora aquele ursinho.
E tenho brinquedos, tenho imensos brinquedos
sim?
lá também que são muito aporreirinhos. Mas os carrinhos, epá, não.
O Henrique tem o telemóvel da Chico. Lá em Portugal, que ele adora, que carrega-se no botão e ele também levou, por acaso, levou também para Mesão Frio, que carrega-se no botão e aquilo vibra mesmo.
Que
e às vezes aquilo está dentro da minha mochila, eu tipo, estou-me a ligar. é o telemóvel dele.
Muito bom.
E mais.
Mas pronto, olha, é a minha opinião pessoal. Eu também não gosto, também comprei de lá, pronto, na altura não havia mais nada na zona onde eu estava. E comprei também uma cadeira de carro e também estou a pensar em comprar outra, porque pessoalmente eu não gosto dela. Tem servido, pode que serve, mas não é...
Olha, nós estamos a usar uma emprestada, está espetacular.
Lá?
Lá.
Também da Chico?
Não. É Maxi Cozy, acho
eu. Os Maxi Cozy são fixos, também gosto da marca. Mas eu sou a marca Cybex, adoro Cybex. Comprei também agora uma cadeira cá e é que levámos e é espetacular, daquelas que rodam. E pá, foi um bocado mais cara, mas honestamente fico tão contente com o serviço, entre aspas, ou com o produto, que não me importo pagar um bocadinho mais.
Sim.
Momento alto da semana.
Já disse.
Tu já disseste. O meu foi a visita ao Museu dos Comboios.
Que Dinis adora comboios.
O Dinis está viciado em comboios. E o Dinis estava no Paraíso. Mas aqui,
estava
não,
no Paraíso.
Estava no Paraíso, o Dinis estava no Paraíso. O Paraíso do Dinis é que é o museu.
Oh, meu Deus.
Mas, e mesmo nós, e estava cheio de sono também a certa altura, e estava a adorar. E mesmo nós, pá, nós estivemos lá 4 horas. E eu e o João estávamos na boa, tipo, ficámos lá mais um bocadinho. Foi fixe, é muito giro. Olha, isso é a recomendação da semana.
E temos ai, boa. Temos uma coisa a dizer. A Mília descobriu que aquele livro que tem aquela música super deprimente. Afinal, não é a pilha que está variada.
Não, é mesmo.
É mesmo assim.
O original é assim que eu encontrei assim. Numa loja. E a recomendação da semana então é essa. O National Rail Museum lá em York. York no geral, eu gostei mesmo da cidade, achei muito fofinha, tem umas ruas mesmo amorosas, é muito instagramável. E pronto, olha, o desafio da semana, planear uma visita a um sítio novo todos os meses. A partir de agora, janeiro não conta, vá. Ou então podem, ainda tem 4 dias, e um sítio novo pode ser um restaurante novo, pode ser um café novo, pode ser um parque novo lá ao pé, ou um parque que não conheçam. Ir a um sítio todos os meses, pelo menos uma vez, pá, é só um dia, não estamos a falar tipo todos os fins de semana, é um dia dos 30.
Ou uma tarde, ou uma tarde. Noite.
Exato, uma noite. É um sítio novo, porque é uma cena que eu já tinha no ano passado essa ideia de fazer. E que agora, este ano, vamos mesmo fazer. Todos os meses quero tipo um sítio e depois quero escolher uma fotografia e fazer tipo um painel com as 12 fotografias dos 12 sítios novos onde fomos este ano. Que é uma ideia engraçada.
Eu tenho tão pouca paciência para isso. Eu já não tenho vida, filha.
Eu tenho uma ideia, mas...
Isso é muito giro, meu. Acho a ideia
mas,
linda.
Eu estou a dizer, placar é tipo um bocado de cartolina, com as 12 fotografias, tipo janeiro, fevereiro, março, abril.
Assim,
tipo,
é que não custa nada. Somos nós a abaixar aqui o escândalo. Tipo, uma cena, eu já tenho a mostrar um quadro.
Com uma cena, tipo, não.
Cartolina, cola, assim.
Não, uma cartolina cheia. Tipo, vou agora... É porque, sabes porquê? Porque o ano passado comprei num museu, num Beirado, acho eu, de um... Era uma cena muito gira de viagens em que tinha tipo uma fotografia em janeiro, outra em fevereiro, outra em... Uma cena ao alto. Uma cena ao alto, daquelas de pendurar na parede, em papel, que dava para pôr as fotografias lá dentro.
Sim.
E era tipo, tinhas 6 meses na parte da frente e depois viravas ao contrário e tinhas 6 meses. E aquilo já tinha algumas fotografias, podia ser só tipo um bonitinho, tipo de enfeite.
Sim.
Mas dava para pôr fotografias mesmo a sério. E então dava para pôr... eu pensei, todos os meses vamos a um sítio novo, tiramos uma fotografia, os 3 em família, e pomos a fotografia todos os meses dos sítios novos onde fomos. Só que em fevereiro aquilo partiu-se e eu nunca mais pus aquilo na parede porque nunca mais arranjei.
Mas dá para arranjar?
Dá, acho que sim, acho que eu consigo.
Olha, temos que nos despedir. Olha, beijinhos para toda a gente, beijinhos para a Olivia.
Olha, partilhem as vossas dicas de viagem também.
Sim, e principalmente para quem tem vários filhos.
Exato.
Nós vamos preparando para quando começamos a pensar nisso.
Beijinhos para toda a gente, para a Olivia sempre.
Sempre. Para a Joana e para a Teresinha, sempre.
Para a Karina, que mandou-me logo uma mensagem tipo não há problema de género. Foi só um daqueles bonequinhos, mas eu percebi a intenção de que eu disse no domingo que não podíamos fazer o podcast e ela tipo fez um bocadinho.
Sim.
Está tudo bem. E pronto, olha, já sabem, sigam-nos nas redes sociais, digam olá, sugiram temas ou façam perguntas. Por acaso não falámos no Brexit, que acontece esta semana.
É o que é, malta, sabem? Eu não quero falar já nisso, pá.
Eu acho que vamos estar... É um bocado
vai ser um podcast muito deprimente, tipo...
Ou não, tipo... Não, mas é um bocado...
Vai ser um podcast
deprimente. Yeah. Mas olhem, em relação a isso, só assim uma coisa, uma nota rápida, que está na hora. Pá, eu acho que a certa altura, eu acho que estava mais aflita em outubro, porque era muito mais no ar o que é que ia acontecer. Sim. Eu acho que o facto de haver um acordo, seja ele um bom acordo ou mau, whatever, é o que é, mas há um acordo, sem acordo eu estava a panicar um bocado. Sim. Porque as pessoas iam panicar, muita gente ia panicar.
Eu tenho que admitir que estou um bocadinho mais relaxada, porque eu sei que Portugal e Inglaterra, apesar de tudo, sempre mantiveram boas relações. Eu tenho a certeza que vão conseguir fazer acordos rapidamente.
Sim, mas não é entre Portugal e Inglaterra, é entre... Europa sério,
tudo certo, mas portanto... coisas que me vão afetar bastante, isto é uma coisa muito mesquinha, mas ia-me afetar, é o facto de eu não ter deixado de ter acesso às minhas coisas, às coisas portuguesas, que eu gosto. Eu tenho a certeza que vai haver acordos, e entre Portugal, eles têm que fazer acordos com os países, individualmente, e Portugal já se chegou à frente para fazer esses acordos com a Inglaterra, ou seja, não se opôs em nenhum momento. Tenho a certeza que Portugal e Inglaterra vão ser os primeiros países a acertar as contas, entre aspas. A acertar os pontos.
Mas eu não sei se não tem que passar sempre tudo.
Não tem. Não tem.
Eu estou muito fora
não tem. Honestamente. É individual. Eles agora têm que fazer os acordos individualmente com os países.
Está bem.
A menos que seja uma coisa para todos, mas se não for uma coisa que seja comum a todos, eles podem fazer acordos com os países.
Por acaso não é essa... A sensação que tenho do que tenho lido de uma rapariga que é muito específica, que é muito. Que eu sigo online, que explica muito bem tudo aquilo que está a acontecer. Uma rapariga que é a Lídia. Posso partilhar se quiserem.
Eu digo isto, mas ela... Portugal já antes de outubro já tinha anunciado que estava disposto, isto foi o governo português.
Sim, sim.
Que estava disposto a fazer acordos individuais com o Reino Unido.
Pois, não sei.
Isto já vai, foi antes de outubro, acho eu.
Sim, eu por mim, eu não faço ideia, tipo, não...
Agora é só se eu percebi mal, posso ter percebido mal, eu não sei. Mas foi o que eu percebi.
Sim, e tipo, não é por aí, tipo, o que me fazia panicar não era isso, porque isso ao longo do tempo arranja-se, pode não haver durante algum tempo, mas depois há, de certeza.
Sim.
O que me panicava era, sem acordo, durante as primeiras 2-3 semanas, as pessoas, haveria muita confusão de... Mesmo oficiais mal informados nas fronteiras a parar com caminhões que não deveriam parar, de fazer tipo uma. Seria tudo. A informação daí, seria toda muito certo, confusa.
Daí que estes acordos entre países.
Pronto, mas o problema não seriam os produtos portugueses. O problema aí seriam produtos como tomates, tudo o que seja fruta e vegetais que vêm de fora, tudo o que seja carne estaria mais ou menos seguro, porque sim.
Eu estava mais preocupada com as coisas portuguesas.
Pois não, mas para mim seria mesmo tipo tu ires ao supermercado e o pessoal fazer o panic buy de. Eu tenho que fazer stock de tudo porque é preciso ter stock em casa caso não haja acordo. Ou tipo.
Então, meu amor, bateste com o livro. Não me parece que tenha batido. É só tipo um assim de brincar comigo.
Mas percebes, tipo, as pessoas. Mas isto era em outubro, agora não acontece.
Não parece que haja.
Não, agora não. Mas se fosse sem acordo, teria sido isto. Porque as pessoas iriam durante aquelas primeiras 2 semanas fazer stock de coisas em casa com medo que não houvesse a seguir por causa de pararem os caminhões no coisa, percebes? Portanto, agora está tudo bem, é o que é. Vou ter que fazer o passaporte do Dininho e pronto.
Já fizemos. Aliás, já pedimos para o Henrique.
Eu tenho que ir fazer. E chegaste já a fazer tipo todos os a cena do.
Do quê?
Aquilo que nós temos todos que fazer para mostrar que já estamos cá há 10 anos e que
10
ficamos.
Anos? Há 5. O Settle Status.
O Settle Status. Fizeste para o Henrique.
Fiz tudo.
Eu
para
não
nós
fiz
três.
Os ninhos para quem fazer os ninhos. Mas já fiz os nossos dois, agora é adicionar os ninhos a um de nós.
Sim.
É isso aí que tem que fazer. Qualquer coisa, mandem também um e-mail para barulho@filhosdelondres.com e por favor partilhem com os amigos e amigas das vossas redes. Identifiquem, taguem-nos. Para mais gente pertencer aqui ao núcleozinho e ajudar a crescer, ok? Vá.
Um beijinho!
Beijinhos! Olha, um, dois, três.
Fim!